Agora são 9 horas com 19 minutos, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. E eu já dizia antes do intervalo que as nossas convidadas já estavam por aqui, elas que vêm da região metropolitana, estão fazendo uma caravana por todo o estado para tratar do assunto educação. É um assunto que a gente aborda com muita frequência aqui, a gente acompanha todas as ações das nossas escolas, tanto municipal quanto escolas estaduais também, principalmente alguns casos de escolas que são mais preocupantes, e aí eu cito a Escola Arabi Augusto Naco, que está quase que na sua totalidade interditada, a Escola Francisco Argenta Polivalente, que também está com obras inacabadas há mais de um ano, e essa possibilidade de fechamento da Escola Luiz Sorgato, lá na comunidade do Tupinambá. Então são algumas situações mais críticas, eu podemos assim dizer, do nosso sistema público de educação do Lagoa Vermelha, que a gente vai acompanhando, e esse assunto sempre é pauta. Quero agradecer a presença e cumprimentá-las e dizer que sejam bem-vindas à Lagoa Vermelha, as diretoras do CEPER Sindicato do Estado do Rio Grande do Sul, que estão passando por Lagoa Vermelha hoje, professora Alda Bastos Souza, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, é uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês, abordando esse tema tão importante que é a educação.
E é um prazer recebê-las. Também quero cumprimentar a Glaci Weber. Glaci, bom dia e bem-vinda.
Bom dia, Rudimar, o primo da Vilma.
Primo, né? Da Vilma, primo, isso. Da Vilma.
Bom dia também aos ouvintes da rádio...
Cacique.
Cacique.
É.
Ah, que nos acolheu de boa vontade. Então, nós estamos aqui com a... pauta educação.
É verdade. A Vilma Lorejan, que também é diretora de núcleo aqui de Lagoa Vermelha. Vilma, um prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. E nós já queremos antecipadamente agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, né? E falarmos um pouco da realidade da nossa educação, né? Principalmente aqui de Lagoa Vermelha.
E a gente sabe que elas não vão poder estar em todas as escolas. Assim consegue chegar em todas as escolas estando aqui, né, Vilma?
Isso, Rudimar. Então hoje a gente vai pela parte da manhã visitar aquelas escolas mais problemáticas, como você já bem citou. E à tarde, então, vamos estar reunidos com representantes de todas as escolas da sede do interior para falar um pouquinho, então, sobre... os problemas, né, de cada escola, que nós sabemos que todas têm as suas peculiaridades, e também a nossa situação como profissionais, como professores e funcionários.
Com certeza. Professora Suzana Guimarães, prazer recebê-la, Suzana. Bom dia.
Bom dia, obrigada. Obrigada pela recepção tão calorosa.
São sempre bem-vindas aqui.
Bom dia aos ouvintes e aos nossos colegas e a toda a nossa comunidade escolar, que hoje vamos ter uma discussão bem ampla sobre essa situação tão complexa que estamos vivenciando atualmente.
É verdade. Uma caravana do CEPER Sindicato, que é o Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Rio Grande do Sul, está percorrendo o estado, visitando escolas e visitando núcleos. Nesta quinta-feira, elas estão, então, aqui em Lagoa Vermelha, que é a professora Alda Bastos Souza e a professora Glaci Weber. Professora Alda, qual é o objetivo dessas visitas? Como é que está sendo esse percurso que estão fazendo pelo estado, pelos núcleos do nosso estado?
Essa caravana, ela tem o objetivo principal de ouvir a nossa comunidade escolar, ouvir os nossos diretores de núcleos, dos 42 núcleos, e também ouvir os colegas professores e funcionários. Porque, Rudimar, há 7 anos que eu estou no CEPERS como direção, e desde então a gente tem sofrido ataques assim, muito diretos à educação. Que são esses ataques? As perdas de direitos, né? Retiradas de direitos adquiridos ao longo de 70 anos de luta, que implica também na perda de salário, na defasagem de salário, além de estar congelado há 7 anos. Parece assim, o número 7, né, nos perseguindo. Então, a nossa direção resolveu fazer as caravanas nesse sentido, para ver como está se sentindo a nossa comunidade, né, escolar, nossos professores e funcionários e também alunos. O que o aluno está sofrendo? Porque ele é o nosso objetivo maior. Ele está lá na ponta. E até chegar no aluno tem que ter uma qualidade de educação, uma educação pública de qualidade. E como nós vamos ter isso com o profissional totalmente desmotivado? Porque assim, Rudimar, nesses 7 anos, o nosso salário ele defasou muito. Nós temos quase 50% de defasagem salarial, né? Então, esse ano, nós priorizamos duas coisas. Primeiro, ouvir a nossa categoria e, acima de tudo, lutar. Não, a gente já nem ousa pedir um reajuste. A gente quer só uma reposição. Nessa reposição é para diminuir, né, diminuir as perdas, porque se nós pedíssemos um reajuste, teríamos um ganho, pelo menos.
Claro.
Né? A gente só quer repor as perdas salariais que esse governo e o governo federal também, e desde 7 anos já vem essa mesma prática, de achar que tirando direitos, ele vai qualificar a educação. E não é assim. Né? Eu acho que o ser humano, aluno, professor, funcionário, ele tem que ser valorizado. Né? Que qualidade nós vamos dar nosso trabalho, uma vez que não se tem dinheiro? A gente tem que optar entre pagar as contas ou comer. É bem nesse sentido, é bem essa realidade mesmo. Então, nosso salário, 48%, quase 49% defasado, né? As escolas, tu falaste aí na precariedade das escolas. Nós iniciamos essa caravana pela grande Porto Alegre, ali, pela região metropolitana. É de chorar. Então, essa coisa aí que vai ter reforma, que não sei o quê, que bom que tenha, reformar os prédios. Porque estão, assim, caindo. Eu estive numa escola, em duas escolas que me chamam mais atenção. Todas estão em situação precária. Mas o Instituto de Educação Flores da Cunha, que é uma escola histórica para todo o Rio Grande do Sul, vocês sabem, e a escola Venezuela, nessas duas aí, eu vi assim, o que é a precariedade da coisa pública. Como está o Instituto? O Instituto é uma tapera. E já faz anos que está... Né,
abandono.
Não abandono. A escola Venezuela ainda tem aluno ainda, bastante aluno. A diretora começou a mostrar, parecia que era um filme de terror, porque o teto caindo, o mofo, porque mofo é uma coisa que prejudica bastante a saúde, tanto do professor quanto do aluno, né? Mofo pelas paredes, porta caindo, janelas sem vidro, salas de aula, a maioria desativadas, e os alunos tendo aula na biblioteca e no corredor. E a diretora começou a chorar, mostrando... Começou a chorar, aquilo tocou fundo, sabe? Aí eu vi a importância da gente ouvir a nossa comunidade.
Estão se surpreendendo com a realidade das escolas onde estão visitando, Alda?
Olha, a gente já esperava, porque a gente tem feito esse trabalho de acompanhamento, mas está pior, eu não sei se foi devido à pandemia, que abandonaram total. Porque pensa bem, olha, eles durante esses 7 anos retiraram direitos, então deixaram de nos pagar. Onde é que foi esse dinheiro? O que tiraram de nós? Os aposentados voltaram a ter que pagar a previdência. Eu sou aposentada e todo mês eu sinto aquele... Vou lá na minha conta bancária e eu noto que foi retirado. E não é pouco a previdência.
Sim.
Né? Esse dinheiro todo, mais um ano e meio, quase 2 anos de pandemia, onde o governo não teve gasto com nada, os professores praticamente pagaram para trabalhar nas suas casas, né? No online. Então, esse dinheiro existe. Nós solicitamos um estudo do DIESE, e o DIESE levantou que nossas perdas estão quase 50% e que o governo acumulou um superávit na média de 12%. Então, tem dinheiro em caixa. Dinheiro tem. O que falta é a vontade política de repor, de regularizar essa situação e voltar a ter qualidade de vida para os nossos alunos, para os nossos professores e funcionários, e a valorização salarial, que nem se fala, né?
Glaci, como é que está essa relação do sindicato, do CEPER Sindicato com o governo, em termos de encaminhamentos, de tratativas, de negociações, para essas que são as principais bandeiras no momento do sindicato?
Muito importante a tua pergunta. Quando perguntaste para a Alda se nós nos surpreendíamos com a realidade de agora, eu quero responder também que nós não nos surpreendemos nada, porque nós viemos acompanhando o descaso com a educação e a diminuição de verbas a cada ano para educação e saúde. Tá? Então, cada vez isso está se acentuando muito. É, a nossa relação com o governo do Estado, nós podemos dizer que nós somos, parece que não somos nada. Tá? Na verdade, é isso, eles não nos ligam. Tá? É, nós tivemos uma audiência com a secretária ontem, antes de ontem, com a secretária de Educação. O que, que nós tratamos? É, em primeiro lugar, foi a questão do ensino médio, a volta ao ensino médio já para o ano que vem.
Tá? Já tem essas mudanças.
Já tem essas mudanças, e mudanças bem radicais que os professores não estão preparados. Nós pedimos que não fosse implementado no ano que vem, e sim no outro ano, quando houvesse um estudo mais detalhado. Tá? Porque começar lá pelo meio nunca dá certo. Né? A nossa relação com o governo, nós não temos nada. Tá? Nada porque o governo não nos recebe, o governo parece que nós somos zero, tá? E nós temos tido uma luta muito grande em relação à questão salarial. Começou lá na greve, fizemos uma imensa greve, e até hoje a nossa categoria não foi embora, tenha recuperado todas as aulas, não ficou uma aula sem recuperação, o governo não pagou esses dias, tá? de greve. Nós entramos na justiça. Antes de ontem, nós entregamos um documento pedindo para a secretária que agilizasse, junto com a Secretaria da Fazenda, a questão do pagamento, mas não vimos muita repercussão. Outra questão é a volta às aulas. Tá? As voltas às aulas agora, nós estamos quase na metade do mês de novembro, já no final, para que começar agora se as escolas estão, como estamos vendo no estado todo? E a secretária disse que foi surpreendida, em muitos casos, como as escolas estão. Então, por que iniciar agora, quando as crianças não estão vacinadas? E a Covid está batendo a porta. E agora são as crianças que não são vacinadas. Então, nós somos favoráveis ao retorno às aulas, porque nós temos que manter os nossos empregos, mas com condições de que nós não vamos conviver com a doença, né? Nós não vamos aumentar numa quarta, numa quinta já a onda de Covid. Então, nós estamos, a pergunta que tu me fizeste foi como é que nós estamos com o governo. O governo mandou um projeto de orçamento de 2022, a LOA, sem nenhum reajuste, índice de reajuste para o magistério. Então, veja a gravidade disso aí. Nós há 7 anos sem reajuste, será mais um ano sem reajuste, será o 8º ano. E se não bastasse isso, o que está acontecendo? Nós temos garantido, pela lei do piso salarial nacional, o aumento de salário em janeiro. Tá? Está garantido pelo INPC 31%. O que o governador Leite e vários prefeitos estão fazendo? Estão visitando Brasília, estão visitando deputados para mudarem o índice, esse índice que reajusta, para outro índice, para então ser 10% ou menos. Então, veja a gravidade dessa situação. A categoria, cada vez com orçamento menor. Tá? O orçamento do Estado, cada vez está menor para a educação e saúde também, né? A segurança, não sei, mas a saúde, certamente. E nós, nessa penúria que estamos, porque hoje o professor está pagando para trabalhar, o funcionário de escola também. É, nessa situação de pandemia, houve muito gasto. Em relação, muitos professores tiveram que comprar notebook, tiveram que comprar celular, tiveram que pagar uma internet nova. Tá? Quem é que ressarce essas despesas? Uma vez que nós não temos reajuste. Os professores estão adoecendo, porque é muita coisa, o trabalho remoto e o trabalho presencial é muita coisa. É diferente de tu trabalhar numa empresa e, de repente, trabalhar em casa. É diferente, porque fica ainda o remoto.
Nós temos um caso, até para ilustrar, professora Glacy, nós temos o caso da escola Luiz Sorgato, que está com possibilidade de fechamento em razão ao número pequeno de alunos, que são 15 alunos, me parece, que tem na escola. E aí há toda uma mobilização. E nós fizemos um levantamento e apuramos o seguinte: um professor que trabalha 20 horas nessa escola tem um salário de R$ 1.200, R$ 1.300 no máximo, sem contar os descontos. A escola fica... A professora, para sair de Lagoa Vermelha para ir até lá, tem 60 quilômetros por dia de estrada de chão em condições precárias. E aí a gente ouviu alguns comentários dizendo de que os professores não estariam preocupados com a situação da escola. Eu acredito que eles estejam preocupados com a situação da escola, mas também preocupados com a sua situação. Porque todo o difícil acesso que se ganha...
Vale transporte,
é, né? Já desconta e volta lá no final. Uhum. Não daria para custear nem uma semana de ida, uhum, para a escola. Uhum. Então, eu acredito que o salário de um professor de 20 horas que se destina daqui até lá para dar aula, ele tem tudo isso de despesa se o carro não quebrar no caminho nenhum, uhum, dia. Então, uhum, essa realidade é complicada vendo o lado do professor.
É muito complicada. Tá? Tem escolas que têm poucos alunos, a gente sabe disso, viu? Que tem, inclusive agora diminuiu, essa nossa preocupação também é que, com o número de alunos, mas uma qualidade da educação, ela não quer dizer que nós tenhamos que ter 30 alunos dentro de uma sala de aula. Uma vez que os recursos da educação estão diminuindo, é sinal o quê? Que está vindo menos recursos para a educação. E poderia haver uma educação muito melhor se mais recursos forem colocados. A questão do vale-transporte. Inclusive, ele está descontando todo esse tempo que teve de pandemia, como se o professor não tivesse se deslocado de sua casa, muitas vezes está descontando assim de uma vez só. Tá? Então, isso é também nós estamos tratando, viu? Porque não é possível, tá? Porque de repente nós já estamos na pobreza, de repente nós estaremos na miséria. Tá? E o professor precisa se manter. Tá? Porque que condições ele terá de se apresentar na frente de dos alunos? Tá? Nenhuma. Tá? Quando suas contas em casa estão falhando, não tem dinheiro para pagar suas contas, tá? A água, a luz subindo a todo momento, tudo subindo.
Tudo?
Tudo subindo. Então, como é que esse governo está vendo a educação? É essa a pergunta que nós vamos fazer em cada escola. Na verdade, nós queremos colocar sangue nos olhos de cada um para ver a realidade que nós estamos passando, tá? E o que está acontecendo. Quando a verba da educação está diminuindo, tá? Estão diminuindo tudo para a educação. Tá? Não se prevê reajuste, não se prevê nada. Tá? Então, é exatamente isso aí, meu amigo. Tá? Vamos chamar de amigo, porque hoje nós temos tão poucos amigos nesse mundo. Né?
É verdade.
Então, vamos conquistar um amigo. Então,
vê,
é isso aí.
E a gente vê, Alda, que nesse momento, analisando toda essa contextualização da educação, o acompanhamento que a gente acaba fazendo, é um dos momentos mais críticos e mais difíceis que a educação passa por todo o sistema. Analisando a questão do salário dos professores, que é indiscutível, das condições de estrutura física das escolas e essas mudanças que são feitas, porque não existe, a gente percebe que não existe um plano de educação, existe um plano de governo. Aí mudam o ensino médio, aí vem um outro governo, quem sabe, daqui um ano, aí ele muda tudo, desconsidera o que foi feito até agora e começa tudo de novo, um outro processo, e aí haja professor para trabalhar e para dar conta de tanta mudança que não chega a lugar nenhum.
Exatamente, Rudimar, falasse correto, sim, muito bem colocado. E como um professor vai se adaptar a esse tipo de mudança que vem de cima? Qual professor ou qual supervisor de escola ou diretor de escola foi ouvido? Nenhum, porque o governo não nos ouve. Até nós fizemos um outdoor que ele põe as mãos no ouvido, assim, porque ele não quer ouvir a educação. Então, a gente fica se perguntando, né? O ensino médio, tirando as disciplinas humanísticas, que são tão necessárias para o desenvolvimento intelectual dos alunos, diminuindo a carga horária e aumentando português, matemática, que eles julgam que são principais, né? Que projeto é esse? Claro que tem que ter mais português, matemática, que bom, mas também tem que privilegiar as humanísticas, porque é ali que o aluno vai discernir, é ali que ele vai, né, ter um senso crítico
das coisas.
Né, das coisas. Não, ele não é uma máquina. E os professores também não são um robô, que eles se adaptam assim do dia para a noite. Uma secretária de educação resolve mudar todo o planejamento do ensino médio, e sem consultar ninguém, e o professor tem que corresponder. O professor também é um ser humano.
Com certeza.
Né? E para ter qualidade, esse ser humano tem que ser visto.
É verdade. Nós teríamos assunto para bater papo aqui o dia inteiro e iríamos mais dias. Eu sei que vocês têm compromisso numa escola agora às 10 horas. Nós também temos compromisso com mais pessoal que nos aguarda. Fica o convite, então. Vocês vão visitar algumas escolas, mas às 2 horas da tarde, no núcleo, tem uma reunião. Quem puder participar vai ser bem-vindo, com certeza.
Exatamente. Obrigada, viu, pelo espaço que tu nos concedeste.
Estamos aí sempre à disposição. Obrigada. E bem-vindas à Lagoa Vermelha sempre.
Obrigada. Obrigada, Rádio Cacique também, que está dando esse espaço para nós.
Muito bem. Vilma, então, 2 horas da tarde, na sede do Núcleo, uma reunião, então, com elas e com os professores que desejam aí participar dessas discussões, né, Vilma?
Isso, Rudi. É importante, então, que os nossos colegas, professores e funcionários participem. E como você tão bem colocou, nós estamos vivendo, infelizmente, um dos momentos mais críticos da nossa história. E é importante, então, que cada um faça a sua parte. E mais do que nunca, nós precisamos estar fortalecidos, um segurando a mão do outro.
É verdade, esse é o momento. Agora são 9:40, vamos agradecer a presença aqui das diretoras do CEPER Sindicato, a Alda Bastos Souza e a Glaci Weber, acompanhadas da professora Vilma Loregian e da professora Suzana Guimarães. Elas estão saindo daqui em seguidinha e vão para a escola Arabi Augusto Naco, que está quase com a sua totalidade aí interditada, é uma das escolas com situação mais crítica do nosso município. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Se o seu objetivo é secar a barriga, você precisa conhecer o Morocil. Morocil